Alésio de Caroli, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 8 de julho de 1988.
Dos aspectos mais marcantes das modificações que os currículos dos cursos de primeiro e segundo grau têm sofrido, tanto em países industrializados como em países dependentes.
São a favor dos ricos e tal, que tem mais chance. Não, mas isso é uma besteira aqui, o que estão discutindo? Cada aluno, quando ele se exige que compre um lápis ou uma caneta, tem que exigir que compre uma calculadora, seja bem com pobre. Pobre pode comprar uma calculadora por 1.000 cruzados. Tá certo? Mas não estava. Como não estava? 1.000 cruzados é um livro. Não compra um livro? Vai querer que estude sem livro? Não pode. Tem que comprar livro. Mesmo que seja pobre, se não comprar livro, não vai estudar, não é isso? Então, um livro custa 1.000 cruzados, uma calculadora também. Então, isso não é argumento. Ah, mas na periferia... Bom, o governo que dê, não dá merenda? Dê calculadora. Que é uma tolice da merenda, não tem que dar merenda. Não tem que dar merenda. E que atrair a criança por causa da merenda, que é uma porcaria de comida, estragada, enjoativa, comem 2, 3 dias, não querem mais saber. Mas com compra centralizada, com todas aquelas coisas envolvidas e tal. Não devia ter merenda para ninguém. Comida é problema da casa. Agora, se não tem dinheiro para comer, tem que aumentar o salário do pai. Né? Ou da mãe, se não tem pai, se for na periferia. Né? Não tiver pai, a mãe tem que ter o salário, tem que ganhar bem. Tem que ganhar o suficiente para alimentar o filho, não ir na escola para se alimentar. A mesma coisa acontece com vale transporte. Por que não aumenta o salário do trabalhador para ele poder pagar a condução? Né? Porque aqui em São Paulo está caríssima. Salário, quem ganha salário mínimo não pode viajar de ônibus para trabalhar. Então, inventaram o vale transporte, que é uma maneira de subir os preços dos transportes. Né? E subvencionar as transportadoras, as empresas de ônibus, e o governo pagar para o trabalhador. Né? Então, quem não pode pagar só 60% do seu salário, o resto do empregador paga. O empregador paga e desconta do imposto de renda. E, portanto, o governo paga. E o governo, para arrecadar imposto, arrecada do povo. E quem está pagando é o trabalhador. Então, e tem que aumentar o salário do trabalhador para pagar a condução. É isso aí. Outra coisa é o ticket de restaurante. É a mesma coisa. Primeiro, é obrigatório por lei ter um restaurante em toda empresa que tem não sei quantos empregados. Aí dá um jeito. Bom, se não tiver, pode fazer convênio. E pode bater de imposto de renda. Aí vem o atravessador, né, que é o que emite o papelzinho, pega o dinheiro do empresário e faz lá o serviço de cambista, sei lá como é que é. Enfim, o governo paga um pouco, paga. Bom, isso que eu estou falando é a minha opinião sobre o ensino da matemática, não é uma opinião política, é sobre o ensino. Eu acho que o ensino da matemática deve, professor de matemática, deve ensinar essas coisas. Ele deve fazer a conta de quanto precisa aumentar o salário para o trabalhador pagar a sua condição. Não é? E aí, então, ele está fazendo matemática da vida. Eu acho que a matemática deve ser ensinada com jornal, por exemplo. Não deve ter livro de matemática. Deve ter jornal. Pegar o jornal. Aliás, não só matemática. Qualquer coisa. Mas português também deve pegar o jornal, vamos ler jornal aí. E criticar a realidade. Com o quê? Com todos os instrumentos que você tem. Você tem, né, o instrumento da língua, criticar a realidade. Você, né, a comunicação. Você tem a matemática. Então, você vê lá no jornal que houve um aumento, houve o salário do trabalhador, salário mínimo diminuiu 200% em relação a não sei quantos anos atrás. Aí é uma coisa difícil, né? Tem que explicar. Ninguém sabe o que está falando. 1.200%. Quer ensinar uma porcentagem? Pega o jornal. Quer ensinar gráfico? Pega o jornal. Então não é a teoria dos conjuntos. E também não é aquela teoria de Nietzsche. E realmente nem é conjunto de Nietzsche. Então eu acho que o que a matemática deve fazer é raciocinar. Deve ensinar a raciocinar sobre os conceitos matemáticos ligados com a realidade. Porque o conceito abstrato é só para alguns, para os matemáticos. Agora, o conceito para a grande população, a matemática tem que estar ligada com a realidade. Senão, ela não. Ela fica uma coisa estéril.
O senhor acha que no movimento da matemática moderna havia uma visão pedagógica junto com a proposta de renovação da matemática?
Nesse início, não havia. Era uma revolução de conteúdo. Não se falava muito. Isso foi nesse início do qual eu participei. Depois, houve uma simbiose entre pedagogos e matemáticos. Né? Por exemplo, quando trouxeram esses materiais novos, materiais concretos, isso já tinha pedagogia envolvida e tal. Falava assim, Piaget, né? Mas não era de caso, era uma mudança do conteúdo da matemática. No começo, depois, claro. A coisa crescendo. Agora eu não sei como é que anda. Você é capaz de me contar, fazer um apanhado da.
Agora
você fala
sobre muita coisa, né?
Não
é que eu acho que a diferença entre o momento de hoje, o movimento da matemática moderna, é que naquela época as pessoas se articulavam em torno de uma proposta, né? E hoje tem uma opção de propostas acontecendo. Só que tem uma diferença, as pessoas não estão propondo mudar os programas. Eu acho que essa é uma diferença daquela situação de hoje. As pessoas se preocupam muito com métodos, pouco com programas.
Naquela época, no início, não se pensava muito em métodos. Agora, o problema é que não existem programas, eu não sei como é que está fora de São Paulo, mas em São Paulo não existe esse programa. A Secretaria da Educação se recusa e diz que isso é de lei. Não usa a lei como quer, não. A lei de diretrizes e bases, que é a liberdade de ensino, não sei o quê. E a Secretaria da Educação faz os que eles chamam de guias curriculares, que são de orientação para o professor. Fazem equipes que discutem, professores secundários, universitários, eu já participei de grupos que estudaram os guias curriculares. Então, eu queria que, em primeiro lugar, definisse o programa, para depois fazer o guia. E eu vi muito por isso, quando participei, não podia fazer programa, não existe o guia, era uma sugestão, mas cada professor fez uma proposta. E não se fez o programa. Aí, o que os alunos vão fazer vestibular? Quer ter ou quer não, eles vão. Porque não tem outra opção. Isso já é um outro problema. Aí dizem que o secundário não é para preparar para o vestibular, mas ficam o vestibular porque faz certas perguntas. Que estão no programa do vestibular. Porque o vestibular só tem um programa. Ou não, também, porque eu imagino fazer um espaço de programa, seria ótimo, porque talvez fosse bom, porque aí não haveria mais cursos preparatórios, porque ninguém sabe o que vai cair, né? Pode ser qualquer coisa. Bom, mas aí então a crítica que se faz, eu estou falando isso porque eu trabalho em vestibular, né? Eu organizo o vestibular da UFSC. Então, a crítica que se faz é que a conversa está exigindo coisas que não são nada, mas coloca tudo e tal, então tem preparação para o sabe? E, bem, aí então uma vez eu pedi à Secretaria de Educação que me desse os programas que seriam adotados pela FUVEST para o celular. E eles não foram capazes de me dar programa nenhum. Enrolaram, certo? Bom, me manda por isso. Não, precisamos fazer uma reunião. O cara não quer fazer a reunião. Quando entrou o PM do dia. Não sei agora se vai fazer uma reunião. Então, eu fui na reunião, lá participei. Não consegui nada por escrito. Cheguei à conclusão, falava que cada um assinava o que quisesse. Havia vários tipos de currículo, mas nenhum imposto. Professor ensinar, meu número de aula com matemática. Para os outros também, mas estava interessado em matemática. O número de aulas era variável de colégio para colégio. Uns com áreas, outros com áreas. Aí, então, como é que vamos fazer para o vestibular? Como é que vamos exigir que o vestibular só peça aquilo que é dado na rede pública? Ninguém sabe o que é dado na rede pública. Não consegui tirar uma conclusão. Aí, falei com o delegado do ensino, naquele momento. Quem está definindo os programas, quem está definindo o que o professor dá, são os livros didáticos.
É isso que eu ia comentar.
São os livros didáticos, são os autores do livro, nem os autores, são os editores, porque o autor também não pode escrever o que ele quer, porque senão vende, não edita. Então, quem está definindo essas coisas são. É um mercado de livros didáticos, são as editoras. São. Então, alguém tem que definir. Por que não a Secretaria de Educação? E talvez por isso é que não se discute mais programa, porque não há programa.
Uhum.
E quando se muda programa, se faz uma brincadeirinha de perfumaria. A FUVEST, o ano passado, sabe o que é a FUVEST?
Sim.
Fundação do Vestibular da USP. Este ano, começo deste ano, tem lá um grupo de trabalho para estudar os programas, reformular os programas. Não foram capazes de reformar coisa nenhuma. Discutiram, criticaram o vestibular e tal, mas o programa no fim veio mesmo. Na matemática puseram lá, cálculo integral. A mais. Todo mundo pode pôr, não pode, não faz. Não.
É engraçado porque nos programas de 42 ainda. O cálculo integral fazia parte.
Fazia. Então, tira, põe. Não muda nada. Então, não. Existe uma. Eu não sei que palavra usar, mas ninguém. Talvez por falta de conhecimento, falta de perspectiva, porque não sabe o que mudar. Mas existe uma, um medo de enfrentar um problema desse tipo. Não, eu vou mudar o problema porque eu vou examinar aquilo. Exatamente, eu acho. Quer dizer, eu vou a fundo para descobrir aquilo que eu acho que deve ser ensinado, que é necessário para a vida, para a educação do povo, para ingresso na universidade, sei lá o quê. Bom, esse é o objetivo. Então, quando se começa a fazer um programa de matemática de segundo grau, então precisa dar trigonometria, vai no primeiro ano ou no segundo ano? Não, dá isso, não dá. Ah, você não acha que devia pôr equações trigonométricas aqui? Não. Ah, exponencial, logaritmo, tal. Usa tal, não usa tal. Não é nada disso. Não é nada disso. Vamos apagar tudo, se é possível, né? E vamos partir do zero e ver o que nós vamos ensinar.
Será que no movimento da matemática moderna havia essa atitude de tentar ver o que era necessário?
Não.
O que o senhor acha que justificava a introdução de conteúdos novos?
Era fazer uma matemática formalmente rigorosa.
Essa era a ideia,
era a ideia
principal.
Porque aquela matemática antiga era cozinhada, era curada e tal. Precisava dar uma matemática bem dada. Então, o conteúdo estava definido em função disso. O conteúdo, no fundo, era aquele antigo, mas mudando a roupagem, porque aquilo continuava a ser importante. Então, tinha que dar logaritmo, tinha que dar trigonometria, tinha que dar, mas, por outro lado, a trigonometria antiga era toda avacalhada, e a nova também. É feita com um raciocínio executivo, do ponto de vista do rigor, eu estou falando. Né? Uhum. E tal, pega uma barbatista, com barbatista, e tal, anda pra cá, anda pra lá. Então, queriam fazer rigorosa. No caso, a trigonometria não conseguiram botar a matemática moderna para ela virar rigorosa. Né? Outras coisas conseguiram. Né? A álgebra, né? A geometria ficou chata, porque antes você falava que o ponto pertence à reta e a reta pertence ao plano, agora você tem que falar que o ponto pertence à reta e a reta está construída no plano. E aliás, isso até é uma falsa ideia, é falso rigor de pensar a geometria dentro daqueles conjuntos, que é um modelo da geometria, mas você pode pensar a geometria como uma teoria axiomática independente da teoria dos conjuntos. E aí, ponto, reto e plano são três variáveis, três tipos diferentes de objetos. E tem três relações entre essas coisas, que você pode chamar de pertence, ou seja lá o que for. E a reta não é um conjunto de pontos, e o plano não é um conjunto de pontos. São três tipos de coisas. Então, aí com o conjunto você faz um modelo. Você faz um conjunto de pontos, pega o resto de conjuntos, que são as retas. Conjuntos que são os planos, faz um modelo para essa geometria, mas essa geometria ela é independente da teoria dos conjuntos, uma parte dela pelo menos.
E essa ideia de rigor, o senhor acha que veio dos Estados Unidos? O senhor estava falando que houve algumas ideias.
Não, eu acho que o rigor é mais francês que americano.
E como é que essa ideia chegou no movimento?
Não, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu não sei, não vai. O rigor chegou com os franceses.
Antes do movimento.
Antes do movimento. Então, o começo da matemática aqui em São Paulo, a matemática começou em 1934. Matemática em si, porque antes se fazia matemática na engenharia. Né? Foi fundado o curso de matemática com professores italianos em São Paulo. Então, era a matemática clássica que eles faziam. Aí, durante a guerra, os italianos voltaram para a Itália e vieram franceses. E aí veio o grupo Bourbaquista, que você conhece. Então, alguns dos Bourbaquistas estiveram aqui, né? Então, introduziram esse rigorismo do Bourbaquista. Também foi mal entendido, porque os Bourbaquistas... O rigor era no tratado que eles fizeram, os elementos de matemática, que era como os elementos da geometria de Euclides, que era uma sistematização da geometria da época, os elementos do Bourbaki eram uma sistematização, que passou a ser usado como Bíblia, né? como livro didático. O Bourbaki, quando o livro do Bourbaki era uma enciclopédia, assim, um tratado. Sistematizado, quer dizer, se você tem dúvida, vai lá, vê, tá certo, vê como faz e tal. Mas não é para ser usado como livro texto, obrigatoriamente. Pode ser usado como um dos livros textos. Então havia cursos aqui que eram dados pelo Bourbaki. O rigorismo no curso superior, então, é dos franceses. E nos americanos havia também isso, né, nos Estados Unidos, porque foi importado. A matemática americana é moderna. A matemática italiana era, eu estou dizendo de 1940 a 50, né? Porque os europeus, os franceses foram para os Estados Unidos, a Alemanha, então, a matemática que se fazia nos Estados Unidos era moderna. Mas aqui no Brasil foi, aqui em São Paulo foi o espírito do Bourbaki.
E a partir daí houve a ideia de transplantar também esse rigor para o ensino
secundário. Então, o rigor existe na matemática superior, então não é que o rigor era francês. Na matemática clássica não era tão rigorosa, mas a matemática deste século, de 1930 e pouco para cá, a matemática superior tem aquele padrão que é comum a todos. Não há os mais rigorosos e os menos rigorosos. É uma questão de estilo, né? Temos mais formais, os menos formais, mas todos têm um padrão de demonstração, né? Demonstrar o teorema, todo mundo está de acordo. O que é? Demonstrou ou não demonstrou? Então, o rigor parece que é uma coisa que já faz parte da matemática superior. Mas no secundário, então, como a matemática do secundário ainda era aquela classe, a entrada da matemática superior no secundário trouxe como consequência um movimento dos elementos que veio depois do voleibol, né? Demonstração corretinha. Mas às vezes veio o voleibol sem conteúdo. Então ficava se discutindo, né? Se é assim, né? Se pode, se põe. Ah, lógica. A lógica. Então, um dos cursos foi de lógica naquela época. Acho que era lógica misturada com matemática finita. E então, a lógica ficou sinônimo de rigor, quando não é também, né? Quer dizer, eles achavam que símbolos, simbologia. Então, botar muitos símbolos tornava uma coisa rigorosa, o que não é na verdade.
Uma época de linguagem.
Estava confuso. Podendo ser rigorosa ou não, isso é outro problema. Você pode fazer rigorosa em linguagem comum e pode fazer errada, não rigorosa, em símbolo. Uhum. Mas então, é isso mesmo.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pensando então, eu não sei se o senhor acompanhou na época o movimento que havia na Europa e nos Estados Unidos, mas o senhor poderia fazer uma comparação entre o movimento que teve aqui no Brasil e o movimento como tinha?
Eu não sei fazer essa comparação. Eu não participei do que se fazia no
Brasil. Uma outra questão, a nível de filosofia da matemática, quer dizer, fora essa influência da necessidade de uma matemática mais sistematizada, mais rigorosa. A senhora poderia dizer que houve alguma outra influência, ou que havia essa discussão em termos de filosofia da matemática?
Não. Pode ter havido, mas eu não peguei. Não cheguei a visualizar isso.
Em termos de função social do ensino, porque o senhor estava dizendo há pouco que não havia essa preocupação de ver o porquê ensinar matemática, isso não estava... E mesmo em termos de função social do ensino, da matemática, quer dizer, para que se ensina a matemática, de modo geral, isso
não... Não, no começo não se discute, é claro, depois de tudo isso veio também as discussões, mas no começo não se falava. Falava de ensinar bem, então o que ensinava antes era ruim, agora tem que ensinar bem. Ela não era bem ensinar direito.
Ensinar direito e ensinar com rigor. Em termos dos órgãos.
Realmente, também estou dando uma ideia errada. Talvez você tenha ficado com uma ideia de que a coisa não foi boa. Não é isso.
Não.
Tem muita coisa de boa. Porque esse rigor trouxe muita coisa de bom. Eu não sou contra o rigor, ao contrário. Eu, com os meus alunos, eu faço o seguinte: o aluno que é muito formalista, eu dou uma chacoalhada para ele ficar bagunceiro. E o aluno que é muito bagunçado, eu exijo formalismo. Porque, na verdade, ele pode fazer uma mistura dessa coisa. Então, tem aquele aluno que tem grandes ideias, não sabe escrever. Aí eu exijo que ele vá. E tem um outro que fica amarrado, porque está preocupado com símbolos e com fazer direito, que não dá margem à água da imaginação. Aí ele sai. Então eu pego o Eduardo para aqui, aquele que é muito formalista, eu mando ler o livro do Verstein. E o que é muito bagunceiro, eu mando ler o livro do Jacinto Monteiro, de álgebra.
Segmentos de álgebra, você conhece o outro?
Bem formalista, e o Verstein é bem conversador, bem português de tradução. Então, muita coisa foi bem esclarecida com essa preocupação. Quer dizer, a gente ensinava e a pessoa entendia, porque antigamente, antes disso, havia demonstrações que a gente não entendia direito, que era uma
tal. E a gente explicando, né, com um certo formalismo, a coisa ficava mais clara. Então, por isso que o pessoal gostava também, não é que porque era moda. Eu realmente esclareci uma função de mundo.
A nível da álgebra?
Da álgebra, da geometria menos, mas também era só querer, né? Geometria, no começo a gente não dava. Geometria, a discussão foi mais para o material de ensino, né?
Você acha que os professores, então, se sentiam, sentiam que essa nova maneira de ver a matemática ajudava a entender o porquê das coisas? Estabelecer relações?
Ah, aí então procurava uma justificação teórica da coisa. Então aí eu viajei, né? Que as estruturas matemáticas eram as estruturas para a criança e tal. E aí, querendo justificar a estrutura de grupo de anel. Né?
Isso aí já era exagero. Mas veio depois. Tá. Uma pergunta ainda. Em termos dos órgãos oficiais, pelo que o senhor lembra, na época em que o seu pai participava de curso, como é que era a participação desses órgãos oficiais em termos de auxílio ou de incentivo?
Ah, eu não participava nessa parte de administrativa da coisa. Não fazia o São Jorge. Eu já era um movimentava tudo. Então, eu conseguia muito da cooperação da Secretaria de Educação e de outros órgãos. Da Secretaria de Educação eu lembro perfeitamente. Tinha auxílio financeiro, tinha professores comissionados. Né, bem, quais eram as auxílios que davam, mas a Secretaria participava bastante. E outros órgãos, ali eu tinha delas.
E por que o senhor acha que...
Havia bastante.
Por que o senhor acha que esses órgãos davam algum auxílio? Se mostravam abertos para...
Ah, sem dúvida. Eu acho que isso não há o que explicar isso. Realmente era um bom movimento, bom. Estava interessante no programa. Era para ver de cima, é uma coisa que não parou até hoje. Acabou aquele... grupo, né? Mas todo o pessoal que participou continuou trabalhando, e a secretaria tem um coordenador, a coordenadoria de nomes de pessoas que então era, não precisava justificativo, né? A coisa em si já era importante.
Por que o senhor acha que acabou o movimento matemático moderno? No
porque
Brasil.
Porque fez muita
coisa. É a primeira vez que eu escuto essa resposta.
Ele fez aquilo, exatamente. Ele chacoalhou, ele trouxe muita coisa. E continuou individualmente. Todo mundo pensa diferente hoje. Pô, teria aqueles que já foram formados na nova. Mas mesmo assim, não diferente.
Diferente, você pode falar um pouquinho?
O que havia de bom na moderna foi incorporado. E o que era coisa inútil, era
excesso
foi determinado.
Em termos de importância do movimento, então o senhor destacaria essa ideia de que, de fato, as pessoas mudaram a maneira de ensinar. E em termos de importância, o senhor colocaria mais algum? Não dá? Você estava falando que uma das. O senhor achava que o movimento tinha acabado porque ele tinha cumprido o seu papel. Então o senhor falou que o movimento tinha feito com que as pessoas deixassem. Fizessem de uma maneira melhor.
Cada um continua sendo professor e tem as suas ideias, seus métodos, sua arte de dar aula, mas aprendeu muita coisa. mudou muita coisa.
Uhum.
Agora, eu acho que a Secretaria de Educação é que não faz o que devia. Continuo achando que quer ser democrática, essa falsa democracia. Que não quer impor coisa nenhuma, então.
Deixa tudo aberto. E acaba o livro didático todo mundo.
Então, eu nem posso dizer que o que há de mal assim, são os livros didáticos. Porque eles são necessários, não, eles são assim, né? Porque ninguém exige outra coisa. Né? Mas realmente os livros didáticos, eu não posso generalizar porque eu não conheço todos. Mas de vez em quando eu pego um ou outro, eu acho péssimos. E os mesmos efeitos que eles tinham com a matemática antiga, eles têm com a moderna. Realmente, quem não entendeu, né, esse método experimental começa a se prender a coisas de pouca importância. Não é a história do numeral que eu estava falando. E ainda tem coisas antigas que permanecem. Então, eu estava lendo outro dia um livro de quarta série, né, primeiro grau. Ainda fala, ainda vem com aquela história ali, né, fração aparente, fração isso, fração. Tudo bem, não tem nada demais. Numerais, ordinais, quadrigenteras.